الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. السيد إمام الشوكاني رحمه الله انترا نون توبكو باشتانت امبورتانت كي اي صبري وش كازامنتوش بروبيدوش صبري وش كازامنتوش بروبيدوش نزالو جنتريوريش vimos algumas regras no que diz respeito como é que o homem deve propor à mulher o casamento e as regras relacionadas a isso, bem como o próprio casamento e as regras relacionadas a isso. E também, entre as coisas que têm a ver com o casamento, é saber quais são os casamentos proibidos no Islã. Portanto, isso mostra-nos de que existe casamento que é permitido e existe casamento que não é permitido. Portanto, podemos dizer que os casamentos no Islã podemos dividir em dois tipos, ou em duas categorias. A primeira categoria são os casamentos, ou o casamento lícito, e a segunda categoria são os casamentos ilícitos. E dentre esses casamentos ilícitos, o primeiro deles, como mencionou o Imam Shoukani rahimahullah, é o que ele disse, o anikah muta'a mansukh. O casamento muta'a foi abolido. Isso quer dizer que esse era um casamento que era permitido inicialmente, mas foi abolido. Então, aí, como é que é esse casamento? Ou como é que era esse casamento? Esse casamento, o homem entrava em acordo com uma mulher para permanecerem juntos durante um determinado tempo, 3 dias. 5 dias, uma semana, um mês ou um ano. Portanto, eles entravam em acordo para permanecer um determinado número de dias ou meses, e o homem para tal deveria pagar um determinado montante ou algum objeto à mulher. Esse era o casamento muta. Homem e mulher entravam em acordo para conviverem juntos, como marido e mulher, mas essa permanência tinha um determinado tempo. Daí que esse casamento era chamado de muta, quer dizer que o homem desfrutava da mulher temporariamente e dava à mulher, a troco disso, algo que eles entravam em acordo, algo que ambos entravam em acordo e o homem dava à mulher. Portanto, esse é o casamento muta. E esse casamento, os sábios são unânimes sobre a sua abolição. Quer dizer que esse casamento foi permitido durante um tempo e depois foi abolido. Disse Imam al-Baghawi rahimahullah no Sharh al-Sunnah: اتفق العلماء على تحريم المتعة وهو كالإجماع بين المسلمين. Ele disse que os sábios entraram em concordância sobre a não permissão do casamento muta, quer dizer que o casamento não é permitido, e é como se fosse um consenso entre os muçulmanos. Quer dizer que os muçulmanos estão em consenso de que esse casamento é ilícito. Com a exceção de Shir de Mamina Nas, como é o caso dos Rawafid, os xias de uma forma geral, são os que ainda se apegam a esse casamento. E eles têm vários motivos para tal, dentre eles é seguir o shahawat. Essas seitas, como é o caso dos xias, aproveitam-se desses tipos de casamentos proibidos para atrair mais seguidores. Isso é algo que no momento não nos interessa abordar. Portanto, o casamento muta foi permitido durante um tempo e depois foi abolido. Como disse, como vê no Al-Hujjat al-Baligha, disse, rahimahullah, rakhasa fiha sallallahu alayhi wa sallam ayyaman thumma naha anha. De que o casamento muta foi permitido durante alguns dias e depois foi abolido. E Ibn Abbas radiyallahu anhu disse que a abolição desse casamento vem no versículo onde Allah subhanahu, ou melhor, Ibn Abbas yani, radiyallahu anhu disse que إنما كانت المتعة في أول الإسلام حتى نزل هذه الآية إلا على أزواجهن أو ما ملكت أيمانهم. يعني ابن عباس disse que o casamento muta'a era permitido no início do Islam até que foi revelado o versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala disse إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. Onde Allah subhanahu wa ta'ala proibiu aos crentes de terem relações, excepto com, yani, relações sexuais, excepto com as suas esposas ou as suas escravas. Yani, o homem é permitido ter relações sexuais com a sua esposa ou com as suas escravas. E isso é algo que existia, yani, a escravidão, as pessoas tinham escravos. Até há pouco tempo atrás existia a escravidão, mas no tempo atual foi abolido. Seja qual for, enquanto existir escravidão, então é permitido ao homem de ter relações com as suas escravas. O fato de a escravidão ser abolida nos dias de hoje não quer dizer que essa permissão foi yani, suspendida. Portanto, enquanto existir escravidão, é permitido ao homem de ter relações com as suas escravas. Portanto, Ibn Abbas, radiyallahu anhu, disse que o casamento muta'a, que mencionamos anteriormente, era permitido no início do Islã, até que Allah subhanahu wa ta'ala revelar esse versículo que, é no surat, que está no Surat Al-Mu'minin. Está no Surat Al-Mu'minin ou Al-Mu'minun. Portanto, essa passagem, essa palavra de Ibn Abbas radiyallahu anhu mostra-nos de que esse versículo é que aboliu a permissão do muta'a. E vem no Sahih al-Bukhari Muslim na narração de Ali ibn Abi Talib, e veja só que, de que o próprio Ali ibn Abi Talib, que os shi'as reivindicam seguir, ele próprio radiyallahu anhu wa arda disse yani, que o profeta sallallahu alaihi wasallam, ana nabiyya sallallahu alaihi wasallam, naha an muta'ati nisa yawm khaybar. Yani, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu disse que o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu ou aboliu o casamento de muta'a na batalha de Khaybar. Na batalha de Khaybar. Quer dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam não faleceu até que proibiu essa, yani, essa forma de casamento. Quer dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu esse casamento ainda quando estava vivo sallallahu alaihi wasallam. Portanto, é um casamento que foi proibido pelo profeta sallallahu alaihi wasallam ainda quando estava vivo. E vem uma narração de Ibn Mas'ud radiyallahu anhu onde disse: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معنا نساء فقلنا ألا نختص فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بثوب إلى أجل. يعني ابن مسعود رضي الله عنه نسأل الرسول قال صبري inicialmente como é que foi permitido o casamento muta. Ele disse que por vezes íamos às batalhas com o profeta sallallahu alaihi wasallam e não tínhamos conosco as nossas mulheres. Isso porque, yani, no início do Islã, os muçulmanos, quando ainda não tinham yani, muitos recursos, não eram capazes de viajar com suas esposas, como aconteceu depois quando os muçulmanos começaram, quando Allah subhanahu wa ta'ala começou a abrir a porta, yani, de ganima, os espólios, os muçulmanos começaram a ter yani, capacidade financeira maior ainda. Portanto, no início, eles iam à batalha sem as suas esposas. Faculna ala nakhtassi, yani, para evitar cometer o adultério ou para evitar ter shahwat, yani, desejos carnais, vamos yani, amputar as partes privadas. E o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu isso. Proibiu isso. ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بثوب إلى أجل. Em seguida, o profeta sallallahu alaihi wasallam permitiu a eles de casarem com yani, as mulheres que eles encontravam durante a batalha ou os locais onde eles iam. O profeta sallallahu alaihi wasallam permitiu aos muçulmanos de casarem, dando às mulheres yani, thawb, yani, roupa. Yani, isso era é como se fosse yani, a troca entre a convivência do homem e a mulher. Yani, a troca de, faziam troca, yani, davam thawb. Isso mostra de que esse casamento existia algo como se podemos dizer transação. A mulher recebia algo em troca dessa convivência que ela se dispunha a ter com o homem. Portanto, isso mostra-nos de que essa permissão do muta'a também tinha uma razão, que era a dificuldade que os muçulmanos tinham quando iam às batalhas e não eram capazes de levar consigo as suas mulheres. E vendo Sahih Muslim, no hadith de Sabrat al-Juhani, disse أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء قال لم يخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبرة الجهني رضي الله عنه disse que eles, yani os companheiros do profeta صلى الله عليه وسلم, participaram na batalha da conquista de Mecca com o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. E durante essa batalha o profeta sallallahu alaihi wasallam permitiu que eles fizessem o casamento muta'a, pudessem desfrutar das mulheres com as mulheres, baseando num determinado tempo e pagando algo à mulher. Qual فَلَمْ يَخْرُجُ حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمَ. Quer dizer que eles não saíram de Mecca até que o profeta sallallahu alaihi wasallam já tinha abolido isso. Quer dizer que a permissão do casamento muta'a foi bastante curto. Como mencionamos anteriormente, o profeta sallallahu alaihi wasallam permitiu isso durante alguns dias e depois aboliu. Sallallahu alaihi wasallam. Quer dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam na conquista de Mecca permitiu esse casamento por alguns dias, em seguida esse casamento foi abolido. E numa outra versão dessa narração vem as palavras wa anna Allah harrama dhalika ila yawm al-qiyamah. Vem noutras narrações ou noutra versão dessa narração vem que Allah subhanahu wa ta'ala tornou ilícito esse casamento até no dia da ressurreição. Quer dizer que é um casamento proibido até no fim do mundo. Quer dizer que a sua permissão é contínua. A sua proibição permanecerá até no dia que Allah subhanahu wa ta'ala decretar o fim desse mundo. Portanto, isso mostra que esse tipo de casamento foi completamente abolido. E as passagens que os sábios mencionaram, de que as passagens que, uma e outra passagem, indicam que alguns sahabas ainda faziam isso depois da morte do profeta sallallahu alaihi wasallam, até no tempo de Omar. Os sábios responderam a essas passagens, dizendo que isso é devido à falta de conhecimento que esses sahabas tinham a respeito dessa proibição do profeta sallallahu alaihi wasallam. A gente sabe que os sahabas são os que mais ouvem e cumprem com as palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, não é possível imaginarmos de que os sahabas ouviram a proibição do profeta sallallahu alaihi wasallam e contrariaram essa proibição do profeta sallallahu alaihi wasallam. Isso é algo impossível. Portanto, as passagens que mostram que alguns sahabas ainda faziam isso indica que eles não tinham conhecimento. A gente sabe que nem todos os sahabas participavam das assembleias do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, esse casamento é um casamento proibido. E aqueles que fazem nos dias de hoje são os Rawafid, os Shia, Ahl al-Shahwat, como disse Al-Kahtani na sua Nunia: La ta'taqid din al-Rawafid fa innahum Ahl al-Muhali wa Hizbat al-Shaytan. Portanto, os Shia, os Rawafid, seja qual for o nome que eles têm, eles apegam-se a esse casamento devido ao shahwa que eles têm. Você encontra a mulher dentre os Rafida, num dia é capaz de casar com 5 homens. E como disse um sábio, casa com um homem depois de Fajr, divorcia, casa com outro homem na hora de Dhuhr, divorcia, na hora de Asr um homem, na hora de Maghrib um homem, na hora de Isha um homem, até na hora de Fajr outro homem. E quando engravida, não sabe quem é o pai. Nasallallahu alaihi wasallam. E isso é algo que existe nos Rawafid. Nasallallahu alaihi wasallam. A mulher é como se não tivesse nenhum valor. Uma mulher pode, como se diz, girar com 5 homens num dia por causa desse casamento muta. E isso também nem era a forma como o casamento era feito quando era permitido no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam. As pessoas entravam em acordo para convivência como se fossem marido e mulher, não casado de uma hora para outra. O casamento era feito e a mulher tinha os mesmos direitos que as mulheres têm normalmente durante esse período. E também os sábios mencionaram que uma das razões de abolição desse casamento é para evitar mistura de descendências, ikhtilat al-nasab. Se uma mulher, como mencionamos, casa, por exemplo, com um homem de Fajr até Dhuhr, depois com outro homem de Dhuhr até Isha, e engravida, quem será o pai dessa criança? Portanto, a descendência fica perdida. Ikhtilat al-nasab, mistura de descendência, nem se sabe quem é o pai. Depois a mulher dormiu com vários homens. Portanto, esse casamento é um casamento que foi abolido. E aquele que fizer esse casamento estará cometendo adultério, como mencionam os sábios, de que esse casamento, depois da sua proibição, passou a ser adultério. Passou a ser adultério. وبالله توفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.